Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista semanal da Rádio Universitária do Minho, hoje com Pedro Norton de Matos. O Green Fest está de volta a Braga, de 27 a 29 de setembro, e na edição de 2024 vai decorrer na Universidade do Minho. É também por isso que o Campus Verbal desta semana é dedicado a este evento. Pedro Norton de Matos, antes de mais, muito obrigada por aceitar o convite da Rádio Universitária para falarmos um pouco mais sobre este projeto, este conceito, esta forma de estar, se podemos dizer assim. Para contextualizar os ouvintes da Rádio Universitária, para quem não sabe também, o Green Fest é o maior evento de sustentabilidade no nosso país, promove um conjunto alargado de atividades dedicadas à temática, incluindo palestras, workshops, exposições, visitas guiadas e também alguns momentos culturais. Decorre ao longo do ano em várias cidades do país. Braga tem sido uma das apostas, se não estou em erro, desde 2018. E desde que o Green Fest entrou em Braga, não mais saiu. Pedro, sim. Porquê?
Boa noite e muito obrigado. Ora bem, o Green Fest é de facto uma grande festa, onde se partilham boas práticas na área da sustentabilidade, onde se procura ser inspirador, e eu gosto até de usar a expressão de polinização cruzada. Neste caso, tal como os insetos, enfim, polinizam, nós aqui polinizamos com conhecimento uns aos outros. E mais do que porque procuramos também isso, sensibilizar para. É interessante olhar para as últimas letras da palavra sensibilização e o que é que vemos lá? A ação. Portanto, nós queremos muito que contagiar, impelir, trazer exemplos de que é possível, de facto, passar a ação. E cada um de nós, no fundo, poder ser um agente de mudança com a capacidade de transformar. Ora bem, Braga. Braga, para nós, é altamente, é um local muito vibrante, também não é por acaso que o último censo confirmou o crescimento demográfico, também muita juventude, e nós acreditamos que a sustentabilidade é um compromisso intergeracional, mas em que as gerações mais novas, com mais futuro pela frente, são aquelas que podem efetivamente imprimir mudanças comportamentais num modelo de desenvolvimento diferente daquele que nos trouxe até aqui. Nós sabemos que às vezes há quem queira ou tente pensar que se pode otimizar o modelo tradicional e o modelo tradicional que tem muitas virtudes, mas acabou por provocar também muitas assimetrias ambientais, sociais e económicas, e portanto este modelo, mesmo que optimizado, o chamado business as usual, não nos leva lá. E então é preciso claramente perceber que há modelos, e desde logo o modelo de economia circular, que contraria o modelo tradicional linear, uma só linha que vai desde a extração ao descarte, e a economia circular e a economia regenerativa permitem, de facto, usar ou pôr em prática o lema que todos aprendemos do princípio do Lavoisier, em que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E, portanto, isso é possível, não é uma utopia. Eu sou economista e não se pode dizer que seja uma utopia termos uma sociedade de desperdício zero. E, portanto, acho que o Green Fest acaba por trazer muito essa mensagem e procura que os visitantes sejam igualmente protagonistas, porque eles são, sim, agentes de mudança.
Tocou aqui na juventude, na edição deste ano. O Green Fest passa para a Universidade do Minho, para o campus de Gualtar, vai decorrer lá durante estes três dias, de 27 a 29 de setembro. Há também uma motivação especial para esta escolha pela Universidade do Minho?
Sim, nós estamos muito entusiasmados porque o palco de uma universidade, portanto o templo, digamos, do conhecimento, e curiosamente vamos fazer num local, no Complexo Pedagógico 2, no CP2 e nas imediações, onde está a estátua do Prometeu, e esta da mitologia, o Prometeu de facto roubou o fogo aos deuses e depois foi castigado, mas esse fogo é também metaforicamente o fogo, a iluminação do conhecimento, a iluminação, e portanto nós acreditamos que este tipo de conhecimento dos valores relacionados com a sustentabilidade e que estão também bem refletidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? Nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e portanto em que todos nos revemos seguramente, e então acreditamos que a universidade é um palco ideal. Também o fazemos já há uns anos esta parte no Sul, na nova SBE em Carcavelos, e este grupo etário, alunos e professores e colaboradores administrativos das universidades, acreditamos nós que são importantíssimos embaixadores da causa, e portanto é com muito entusiasmo que o vamos realizar na universidade, no campo de Gualtar.
Aqui a questão da proximidade é também importante, e a cada edição, obviamente que há algumas mudanças no programa que é definido. O programa que foi definido para esta edição do Green Fest em Braga, que temas é que vai focar?
Ora bem, é sempre uma visão, uma perspectiva sempre muito sistémica, muito holística, no fundo a interdependência dos pilares da sustentabilidade, o pilar ambiental, o pilar social, o pilar económico e, se quisermos transversalmente, o pilar cultural, estarão sempre presentes e estiveram sempre presentes na programação do Green Fest. Aqui trazemos, e o que procuramos é sempre, em cada edição, trazer temas e novos ou protagonistas novos, e estamos sempre, digamos, à procura de conteúdos diferenciais, e também é verdade que nos chegam muitas solicitações e muitas ofertas que nós avaliamos, que nós estudamos, sem sermos juízes, sem dizermos que propriamente não somos, nem estamos, não estamos autorizados para tal, não é? De definir se este projeto é mais verde, se é verde escuro, se é verde claro do que o outro, mas de facto temos aqui sempre uma programação, e este ano igualmente, muito rica, muito variada. Nós procuramos, no fundo, impactar diferentes públicos-alvo, diferentes grupos etários, e a própria programação, tendo uma sexta-feira, um sábado e um domingo, digamos, sexta-feira, dia útil, acabamos por ter muitos conteúdos que também apelativos, naturalmente, para as instituições, para as empresas, para as autarquias, e para as escolas, é um dia útil. No fim de semana, uma programação mais orientada para as famílias, e aqui pensando sempre nas três ou quatro gerações. Portanto, é comum verem-se bisnetos e bisavós, netos e avós é mais do que comum, e o que eu poderei dizer, mas com toda a segurança, é que ninguém dá por mau emprego o tempo que passa no Green Fest, porque tem sempre possibilidades, porque também apresentamos os conteúdos em formatos diferentes. Portanto, não só os formatos convencionais da palestra, da conferência, da mesa redonda, mas vamos para... E aí, sempre também num registro muito mais informal, digamos assim, do que algumas outras organizações mais clássicas, e depois temos as tertúlias, as oficinas, workshops, música, teatro, stand-up, portanto, artes performativas, porque procuramos, como digo, passar a mensagem para públicos diferentes, com motivações também diferentes. Acresce o facto de termos também expositores, expositores esses em que, muito variados, de temas muito variados, mas em que privilegiamos, digamos, se quisermos, os artesãos, o artesanato, com reaproveitamento de materiais, passando muito, de facto, a mensagem da sustentabilidade.
E por falar em reaproveitamento de materiais, há pouco ainda em off falávamos dessa questão e da possibilidade deste evento também ter, aliás, como um objetivo também se realizar ao ar livre. Há também essa pretensão para esta edição, não ser apenas no CP2, mas também no lado exterior. Tem sido feito também aqui um contacto com um conjunto alargado de entidades, no sentido de eles próprios fornecerem alguns materiais que possam ser aproveitados para este evento.
Sem dúvida. É a primeira vez que fazemos na Universidade do Minho, e, portanto, estamos a adaptar-nos, portanto, ao local, perceber bem o layout, vemos inúmeras possibilidades, sobretudo se a meteorologia for favorável, vemos inúmeras possibilidades, num misto entre indoor e outdoor, portanto, dentro do CP2 tem ótimas condições, auditórios, salas, um hall, enfim, teremos aí várias atividades, mas depois, nas imediações do CP2, no caminho para a biblioteca, em frente ao Prometeu, enfim, há de facto muitos espaços e a nossa filosofia tem aqui possibilidade de se expressar, porque nós, uma das mensagens logo que queremos passar a qualquer visitante é a da reutilização. Portanto, é sabido que antes de chegar à reciclagem, e aí até temos metas que em termos nacionais não estamos a cumprir com alguns dos objetivos, nomeadamente europeus, traçados para a reciclagem, mas antes de chegar ao R de reciclagem, há muitos outros R's antes e que estão bem, tentamos nós que estejam bem explícitos na nossa oferta de conteúdos e depois na nossa forma de estar e na nossa forma de nos apresentar, nomeadamente em termos de cenários, de cenografia. Porque antes do R de reciclar estão, de facto, o R de responsabilidade, o R de redução, de consumo responsável, não é? De redução e depois o da reutilização. E nesse capítulo da reutilização, nós além de termos alguns materiais em stock que vamos guardando de ano para ou de edições para edições, temos parceiros, que chamamos parceiros de quilómetro zero, são parceiros de proximidade, com menor impacto, portanto, ecológico, menor pegada ecológica, e, no caso vertente, temos empresas, grandes empresas, que são nossos parceiros, como a DST, como a Casais, como a AGER, a Braval e outras, que nos fornecem, doam ou emprestam materiais, e nós fazemos os cenários com esses materiais. Bobinas, aquelas bobinas que servem para enrolar os cabos de fibra óptica ou os cabos elétricos, paletes, tubos, bobinas, outro tipo de bobinas, por exemplo, ligados à indústria têxtil. Também a Amorim nos emprestam os blocos de cortiça que servem para assentos e servem para fazer biombos, separadores. Então criamos espaços. Em Open Space acabamos de criar uns espaços semi-abertos, portanto muito convidativos a que as pessoas entrem e saiam, que acho que sejam muito interativos, e de uma forma geral, e o feedback que temos é que esses cenários resultam muito bem. E claramente é uma mensagem super forte para dizer que não é preciso, e aqui eu diria que um dia todos os eventos serão tipo Green Fest, no sentido em que, e uma cidade como Braga e as cidades todas do país, e agora neste final de verão, a quantidade de eventos que existem no nosso país, eu diria todos os eventos podiam ter e podem ter e vão ter um upgrade em termos de valores da sustentabilidade, de produção, digamos assim, de menos resíduos, e, portanto, a reutilização é claramente um desses caminhos.
Nesta aproximação ainda à comunidade académica das instituições de ensino superior, surgem sempre ideias inovadoras, projetos, empresas, startups relacionadas com diferentes áreas e temáticas. O Green Fest também pretende, neste sentido, de certa forma, ser o clique para aqueles mais jovens que até olham para a sustentabilidade ambiental, de facto, como um mundo de possibilidades.
Sem dúvida, e portanto volto a dizer, a programação reflete isso. Nós procuramos, no fundo, fazer ou criar conteúdos em coautoria e, portanto, fazemos curadorias conjuntas, nomeadamente com a Universidade, parcerias com a Associação Académica, com outros parceiros que tragam e acrescentem valor e, sobretudo, se sintam claramente envolvidos, sejam parte da solução, das propostas de solução. Dou um exemplo. Na sexta-feira, dia 27, temos um dos auditórios do CP2 que vai estar dedicado durante todo o dia, das 10 da manhã às 7 da tarde, vai estar dedicado com programação em que os protagonistas são professores e alunos da Universidade. É sabido que a Universidade do Minho tem 12 escolas, 12 universidades dentro da Universidade, todas foram convocadas, convidadas por parte da própria Universidade a participar, e então o que se fez foi olhar para os ODS, e organizá-los em clusters, neste caso P's, o típico P do People, Profit, Planet, neste caso em português, e depois também Paz, e então são conteúdos super, super ricos e super interessantes. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de, pensando até dos mais jovens dos universitários, ou a maior parte serão mais jovens, os caloiros, que coincidentemente, não é? Portanto, sendo este o mês de entrada, a oportunidade que tem um caloiro da Universidade do Minho de entrar numa universidade. Eu gostaria muito, quando entrei na minha universidade, de que pudesse ter um evento desta natureza em que, durante 3 dias, estivesse uma variedade e uma riqueza de conteúdos, de propostas, num tema geral, numa área super atual, super de futuro e de importância para o futuro desses mesmos alunos, desses mesmos estudantes. E, portanto, eu acho que é uma oportunidade única ou muito especial, porque reunidos debaixo daquele teto estarão muitos exemplos nacionais e internacionais de boas práticas, as tais boas práticas que podem inspirar e levar à ação. Eu convido as pessoas a verem, de facto, o site, não é? O greenfest.pt, e há muitos locais onde podem também ler o QR Code, e o QR Code leva logo para, ou pode levar para um menu onde se pode escolher o programa, pode escolher ou partes do programa, e temos, olha, na sexta-feira também, um Encontro Nacional das Fundações de Direito Português. Além de estar a Fundação Brácar Augusta, estamos com as fundações mais conhecidas, não é? Serralves, Gulbenkian, Champalimau, La Caixa, Santander, EDP, etc. Vêm também partilhar, e sabendo que as fundações têm um papel determinante, têm tido e terão um papel determinante neste caminho para um modelo mais sustentável. Então, são inúmeros os exemplos. Depois, olha, também tenho que chamar a atenção ainda, na sexta-feira, há uma rúbrica que se chama G-Trends. G de G de Green. Green entendido em termos de sustentabilidade, não só o verde ambiental. E o que é que são? É numa hora, temos 8 especialistas, 8 oradores, cada um utiliza 7 minutos, 8 vezes 7, 56, 7 minutos para um pitch startup, um sumário executivo, em que se abordam temas tão diferenciados quanto pode ser alguém que fala do hidrogênio, outro fala da área têxtil, outro fala de outros temas relacionados, de facto, com a sustentabilidade. É uma oportunidade, uma vez mais, uma oportunidade excelente, única, de numa hora ter ali um sumário executivo de temas que, por isso chamamos trends, tendências, que estão a marcar a atualidade e que, sobretudo, marcarão um futuro próximo e, num dos casos, são saltos qualitativos. E é também um acreditar muito na educação, no conhecimento, na investigação, no desenvolvimento, porque isso pode, de facto, levar-nos a novos patamares neste desafio, que eu chamo um desafio civilizacional. Nós estamos perante, de facto, um desafio civilizacional, porque estamos em enormes transições, não é? A transição para este modelo mais circular e regenerativo, estamos em transição para um modelo mais digital, estamos em transição também para a convivência com a inteligência artificial, enfim. Portanto, vivemos numa época em cima de um vulcão de mudanças e um evento como este pode ajudar a que cada um de nós possa, de alguma forma, sentir-se até mais motivado e mais impelido a exercer uma cidadania responsável e ser o tal agente de mudança que esta sociedade precisa que cada um de nós seja.
Ainda neste conceito também do quilómetro zero e de reaproveitamento de materiais junto de algumas empresas, também se a organização também procurou, de certa forma, na elaboração do programa, contactar e convidar especialistas ou responsáveis de diferentes áreas de atuação mais próximas geograficamente com projetos que possam ser mencionados como projetos exemplares ou a seguir. Também dentro deste conceito?
Sem dúvida, nós procuramos um equilíbrio, naturalmente, portanto, por um lado, privilegiamos muito a questão do quilómetro zero, portanto, da proximidade, com os valores associados a isso, não é? Portanto, o facto de estar próximo, há menos deslocação, há menos, portanto, impacto, e, por outro lado, sentimos também que ao realizar eventos, três eventos, não é? Portanto, o da Grande Lisboa, o do Porto e o de Braga, no fundo estamos a polarizar projetos de cada uma destas regiões e a facilitar a montra desses mesmos projetos. Temos também um grande parceiro, que é a Câmara Municipal de Braga, que também com as suas boas práticas vem partilhá-las, mas a Câmara de Braga, tal como os outros parceiros das câmaras que temos nos outros locais, acabam por não querer monopolizar. Portanto, naturalmente que os conteúdos de uma Câmara de Braga davam para fazer um Green Fest por si só, porque têm muitos e bons exemplos de qualidade, mas a própria Câmara de Braga vê-se, convida e está aberta a que se convidem boas práticas, venham elas de onde vierem, e portanto, e deixe-me dizer que se noutras áreas, talvez no desporto e noutros locais, possa haver rivalidade às vezes entre cidades e cidades vizinhas, no Green Fest esse não é o espírito. O espírito é de colaboração, de cooperação, é o ODS 17, parcerias, e temos muitos e bons exemplos, e aí o Norte e a grande região de Braga, mas todo o Norte está imbuído de exemplos de empreendedorismo. Há uma matriz, e eu que sou do Sul, embora viva cá no Norte, e sinto-me até com netas nascidas cá no Norte, eu sinto-me minhoto, uma neta nascida em Braga e outra neta nascida na Póvoa de Varzim, e sendo Lisboa até Alfacinha, mudei-me há uns anos para viver de tempo inteiro aqui em cima no Norte, e tendo dado aulas, também dei aulas na Universidade Católica em Lisboa, num mestrado de empreendedorismo, uma das coisas que eu posso claramente dizer e comparar é que o empreendedorismo no Norte tem quase sempre, ou traduz-se, num produto tangível. Tendo todo do lado digital, toda a cultura digital, tem sempre, ou quase sempre, uma tangibilização num produto físico. Isso tem muito a ver com a cultura que vem do têxtil, do calçado, da metalomecânica, dos cortumes, da pedra, do trabalhar a pedra, enfim. E isso é uma diferença, porque os modelos que eu mais fui confrontado, de alunos, de apresentar projetos, são modelos mais de desintermediação, no fundo modelos tipo Uber ou Airbnb aplicados a outros setores de atividade. Aqui no Norte, como digo, o que eu vejo, e não é por acaso que o contributo também para o PIB nacional em termos de ponderação é muito maior aqui em cima no Norte, eu vejo toda uma forma de estar que nós podemos trazer para o Green Fest e mostrar no Green Fest, e neste eu estou eu próprio com muita expectativa e com muito interesse em poder assistir, em poder participar em muitos dos conteúdos, dos eventos, mini-eventos que acontecem dentro do evento, que vão acontecer nestes próximos dias. Portanto, eu só posso continuar a dizer e a convidar: venham, passem palavra, porque ninguém dá por mal emprego o seu tempo. A entrada é livre, o que também não há barreira nesse sentido. E deixe-me dar aqui também mais uma nota. Nós estamos a incentivar muito em termos de mobilidade, e é sabido que os transportes são um importante contributo para a emissão de gases com efeito de estufa e, portanto, no caminho para a descarbonização, o tema da mobilidade sustentável é fundamental. Então nós temos, por um lado, uma parceria com o STUB, que tem, inclusivamente, bilhetes de 1 euro de ida e volta de toda a cidade. Vamos ter também um shuttle que vai fazer uma ligação entre a Universidade do Minho e o Fórum, porque na sexta-feira 27 também se realiza um evento que já tem história e tradição e que é muito, muito interessante, que é a Noite Europeia dos Cientistas, que começa às 16 horas, salvo eu.
Os investigadores, sim.
E, portanto, os investigadores. Então, nós vamos ter um shuttle, tube, um shuttle elétrico, naturalmente, que vai fazer a volta entre o Fórum Altice e a Universidade. Incentivamos também ao car sharing e temos uma parceria com uma empresa que na última semana temos uma aplicação em que essa aplicação permite que as pessoas possam partilhar boleias para incentivar a que os carros não venham só com um passageiro ou com poucos passageiros. E também incentivamos a bicicleta e o andar a pé. Olha, uma escola que é a Profitecla, que nesse dia vai fazer o seu dia de aulas na Universidade do Minho, portanto, digamos, fecha no seu local habitual e vai fazer as aulas fora das suas salas tradicionais, porque vai estar, alunos e professores vão estar, mas vão a pé, e vão a pé, fazem um ponto de encontro junto à Profitecla e andam 10, 15 minutos e, portanto, mobilidade mais sustentável do que essa não há, não existe. E, portanto, o evento promete muito mostrar em todas as áreas estas preocupações, porque cada um de nós, no seu quotidiano, pode e deve, digamos, ser um exemplo, porque temos N oportunidades durante o dia de termos comportamentos que tenham um menor impacto e que, inclusivamente, contribuam também, muitos deles, para a nossa saúde e para a nossa preservação.
Pedro Norton de Matos, não resisto em perguntar-lhe, uma vez que tem acompanhado de perto também a evolução, ainda há pouco falava da própria cidade de Braga, Braga e Guimarães, as duas cidades onde a Universidade de Minho está de forma muito particular instalada, candidataram-se a Capital Verde Europeia, entretanto Guimarães está entre as três finalistas a aguardar para dentro de algumas semanas o veredito final. Como é que olha também para estas preocupações das autarquias no sentido de tornar precisamente as cidades mais verdes, mais amigas do ambiente e pelo caminho, obviamente, fomentarem esse espírito junto dos habitantes?
Sim, eu tenho a sorte, não é, de, ao estar envolvido na organização do Green Fest há muitos anos, de estar em contacto com muitos agentes de mudança por esse país fora. E a área das autarquias é uma área que, não conhecendo as autarquias todas do país, mas felizmente há muitos e bons exemplos. Braga e Guimarães são, de facto, dois polos que têm vindo a fazer esse caminho e com reconhecimento. Portanto, quer Braga, quer Guimarães estão integrados em várias redes internacionais, redes europeias, e têm tido prémios e reconhecimento. Esta questão da cidade verde europeia, seguramente qualquer uma das cidades tem condições, se não for agora, para ser no futuro, porque estão a fazer esse caminho de uma forma consciente, consistente e visionária, e portanto, se pensarmos, por exemplo, nos planos de uma e de outra cidade, cidade-município para 2030, percebe-se o que está a acontecer, o que já aconteceu e o que vai acontecer, e portanto eu sinto-me super agradado por, precisamente, através agora da Universidade do Minho e através destas iniciativas aqui no Norte, com esta sede, digamos assim, em Braga, poder ter o contributo e os bons exemplos que existem, nomeadamente em Guimarães e em Braga. O Laboratório da Paisagem, entre outros projetos de Guimarães, vai estar muito e fortemente representado, como muitos dos núcleos de engenharia e de engenharia de materiais, dos polímeros e da investigação em novos materiais, e muitos deles que possam vir a substituir aplicações de plástico, sobretudo o plástico de utilização única. E, portanto, vamos ter muitos e bons exemplos de Guimarães, de Braga, mas também de outros locais, de outros aqui, se pensarmos, até, olha, também aqui é uma raiz e um denominador comum, o Cime Cávado, todas as cidades banhadas pelo Cávado, o Politécnico, as escolas secundárias, são 5 grandes escolas secundárias aqui em Braga, as ecoescolas, a ABAI, que é a Associação da Bandeira Azul Europeia, que certifica bandeiras nas praias de oceano e nas praias fluviais, tem outros programas muito interessantes, tem o Ecoescolas, tem o Ecofreguesias, que vai estar também em força no Green Fest, e tem o Green Key, portanto a chave verde para estabelecimentos hoteleiros, restauração, etc. E portanto, são muitos, diria, e bons os exemplos que vão ser partilhados nesta edição.
Este festival Green Fest existe há 17 anos, foi sofrendo algumas alterações com o passar de cada edição, sendo um tema também tão presente nas nossas vidas, o caso da sustentabilidade, continuará a fazer sentido durante muito tempo, muitos anos, não é?
Sem dúvida, sabe que há 17 anos atrás, ou há uns anos atrás, estes temas eram temas muito marginais, estavam fora da preocupação, sobretudo das empresas. Portanto, a sociedade civil, havia já naturalmente movimentos no qual o Greenfest também se inspirou, e portanto há precursores muito anteriores ao próprio Greenfest, mas no mundo, se quisermos, de envolvimento das empresas, das instituições, o Greenfest há 16 anos foi e acho que continua a ter um papel especial no panorama da sustentabilidade. Felizmente, nestes últimos anos, e agora vê-se, multiplicam-se as iniciativas e entrou já no léxico comum, já está no mainstream. As universidades também, que andaram distraídas, e falo em geral, eu faço parte também do Conselho Geral de uma universidade, e, que é o ISCTE. Portanto, as universidades andaram distraídas nos seus currículos, nas suas, mas nestes últimos anos estão a tentar apanhar esse comboio, e é uma realidade que há uma green economy, uma blue economy, que traz valor para a sociedade. Não é só criar empregos, traz muito outro valor para a sociedade. E, por outro lado, como eu dizia no início, o modelo tradicional, e assente muito na energia fóssil, não só depois da Revolução Industrial, mas sobretudo a partir da década de 50 do século passado, quando se entrou também num maior consumismo e num maior desperdício, no pós-guerra, no mundo ocidental, após a Segunda Grande Guerra Mundial, começámos a entrar, e os gráficos todos mostram isso de uma forma muito, muito, muito clara, em que há um conjunto de índices económico-financeiros ou socioeconómicos de grandes evoluções, e todos nós beneficiamos disso, e veja-se também a evolução do nosso país nos últimos 50 anos, por exemplo, ou nos últimos 70 anos, mas em paralelo, e vale a pena analisar os gráficos em paralelo, percebeu-se que o impacto no planeta, em termos de gases com efeito de estufa, acidificação dos solos e dos oceanos, extinção de espécies, perda de biodiversidade, e tantos outros indicadores, mostram que há uma relação de causa e efeito. E, portanto, aqui já não é uma discussão e um debate entre... eu acho que é sim ou sim, é só o como. Não é possível mantermos o mesmo modelo. Temos que dizer obrigado petróleo, obrigado carvão, trouxeram-nos até aqui, ainda bem que nos trouxeram até aqui, mas não é possível, com a explosão demográfica, com a exaustão, os recursos naturais que estão muito exauridos. E, portanto, não é possível mantermos este modelo, porque é um modelo que, possivelmente, de suicídio coletivo. E, portanto, o desafio que temos, e por isso chamo de desafio civilizacional, e que nos envolve a todos e nos convoca a todos, é o desafio de equilibrar, porque é possível, mas é uma equação complexa, desafiante, equilibrar no modelo de desenvolvimento o equilíbrio entre a parte económica ou financeira, decisiva, naturalmente, com o social, com as pessoas e com o ambiente. O ambiente, que também isso se vai entrar no léxico, começa a entrar timidamente, mas daqui a uns anos, não tenho dúvida, e espero que o Greenfest seja também o amplificador desse movimento, que é a valorização dos serviços prestados pelos ecossistemas. Portanto, nós valorizar os ecossistemas, valorizar a natureza, preservá-la, valorizá-la, porque eles prestam serviços inestimáveis. Nós, quando respiramos ar puro, damos por adquirido, mas não é adquirido. A maior parte das cidades do mundo respira-se muito mal, e que provoca imensas doenças e provoca imensos problemas e custos, para o sistema. Também, quando abrimos a torneira e temos água, damos isso como um algo adquirido, quando é um recurso super estratégico e que falta em muitas partes do mundo, e que Portugal está sob pressão, de sul para norte, está sob pressão, e damos por adquirido muitas outras coisas, cada vez mais entrará na equação, e na equação das próprias empresas a questão do capital natural. Portanto, não é só o capital financeiro, será o capital natural e os serviços prestados pelos ecossistemas. Mas isso, como costumo dizer, são outros 500, são outros contos que seguramente também são abordados com muita seriedade no GreenFest, por especialistas, mas que vão constar da agenda e faço essa prospeção. Nos próximos 10 anos vamos ver cada vez mais esse tema na agenda.
Pedro Norton de Matos, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Universitária Domingo. Dar então a nota na agenda. O GreenFest está de volta à cidade de Braga de 27 a 29 de setembro. A edição de 2024 acontece no campus do Altar da Universidade do Minho, em Braga. E eu regresso com mais um convidado na próxima terça-feira. Até lá.